Nós vamos entrar no ponto 12 da nossa agenda. Ponto 12 da nossa agenda, projeto de resolução número 42/13, equiparação dos vencimentos e carreiras dos trabalhadores e trabalhadoras das IPSS e misericórdias ao uso da administração pública regional. É uma iniciativa do Bloco de Esquerda. Os tempos para este debate são os seguintes: Governo, PSD, PS e Bloco de Esquerda dispõem cada 20 minutos, o Chega 14 minutos, o CDS, PP 12 minutos. As representações parlamentares do BPM, da Iniciativa Liberal e do PAN dispõem cada de 10 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado António Lima para a apresentação da iniciativa.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, as instituições particulares de solidariedade social e as misericórdias são parte importante da nossa rede social. Durante décadas têm assegurado respostas fundamentais para crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiência e para muitas famílias em situação vulnerável. O seu contributo é inegável e reconhecido por todos. Mas tão importante quanto reconhecer o papel das instituições é também reconhecer o papel de quem lá trabalha. E é precisamente aí que persiste uma desigualdade que não podemos continuar a ignorar. Hoje, na região autónoma dos Açores, milhares de trabalhadoras e trabalhadores das IPSS e misericórdias desempenham, dia após dia, funções absolutamente equivalentes às dos seus colegas da Administração Pública Regional. São trabalhadores de várias carreiras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de educação e tantos outros, que asseguram serviços públicos essenciais. Mas, apesar disso, enfrentam dificuldades e diferenças profundas nas suas carreiras e nas suas remunerações. Diferenças que não resultam do seu desempenho nem da natureza das suas funções, mas sim de opções políticas. Opções que permitiram que as IPSS fossem muitas vezes utilizadas como forma de reduzir custos do papel do Estado, do apoio social do Estado. Opções que criaram uma divisão injustificável entre profissionais, que fazem o mesmo para o mesmo fim, ao serviço da mesma comunidade e, muito importante, financiado pelo Estado. Atualmente, o caso dos técnicos superiores é particularmente evidente, enquanto na administração pública a carreira começa acima dos 1.400 euros e pode superar no topo da carreira os 3.700 euros, nas IPSS e misericórdias, a mesma carreira, ronda os 1.240 euros no início e, tampouco, ultrapassa os 1.400 euros no final. Ou seja, na prática, um técnico superior no início da carreira, na administração pública, oferece um vencimento superior do que outro no topo da carreira numa IPSS. Não há como justificar tamanha desigualdade quando quem financia é a mesma entidade, o Estado. Não há como explicar isto a quem trabalha. E, sobretudo, não há como defender esta desigualdade num Estado que se pretende justo e socialmente responsável. Senhoras e senhores deputados, o que propomos com este projeto de resolução é algo simples, sensato e é mais do que necessário. Que o Governo Regional inicie um processo de negociação com a União Regional das IPSS e das Misericórdias, com os sindicatos representativos dos trabalhadores, com vista à equiparação de carreiras, remunerações destes trabalhadores já da Administração Pública Regional, garantindo naturalmente e sempre o princípio do tratamento mais favorável do trabalhador. Não estamos a propor imposições unilaterais, estamos a propor diálogo, transparência, estamos a propor cooperação. Esta equiparação, este caminho, não é apenas uma questão de salários, é uma questão de dignidade profissional. É uma questão de respeito por quem assegura serviços sociais fundamentais à comunidade. E é também uma oportunidade para fortalecer as próprias instituições, reduzir a rotatividade, melhorar a qualidade das respostas sociais e garantir que nenhum trabalhador fica para trás. É garantir que trabalhar nestas instituições é atrativo. Senhoras e senhores deputados, temos a responsabilidade de corrigir desigualdades sempre que elas são identificadas e comprovadas. E esta é uma desigualdade que todos conhecemos e que não tem fundamento válido para continuar. Aprovar esta recomendação é afirmar com clareza que o trabalho social, todo o trabalho social, merece valorização. É afirmar que a região é justa na forma como trata quem cuida dos outros. É afirmar que é possível, com vontade política, construir soluções equilibradas que não deixem ninguém de fora. Esta proposta representa a intenção de dar um passo firme e responsável, um passo necessário para um futuro mais justo para estes trabalhadores e trabalhadoras e, por consequência, para um melhor futuro para a região. Termino citando quem, em 2020, prometeu exatamente aquilo que hoje estamos a propor, nada mais e nada menos. E cito: é preciso ter um critério de equidade para com os profissionais das IPSS, pois prestam também um serviço público e estão pior remunerados que os seus colegas da administração pública. Trabalho igual, salário igual, disse José Manuel Bolieiro na campanha eleitoral de 2020 e atual Presidente do Governo Regional. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está apresentada a iniciativa. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves, do PAN.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Para o PAN, esta iniciativa vai ao encontro da iniciativa anterior do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução número 41, do qual nós votámos favoravelmente e também vamos votar a favor desta iniciativa agora apresentada. Achamos que a eventual justiça para os trabalhadores, tanto em termos do vencimento, bem como na sua equiparação do vencimento, mas também bem como dos anos para a contabilização da sua carreira. Nós não podemos meter de lado nem meter para trás os anos de trabalho e de experiência dessas pessoas. E, como foi dito aqui por muitas vezes, desses trabalhadores, que muitos deles fazem um trabalho que, para já, a nível pessoal, eu seria impossível eu conseguir fazê-lo devido à carga emocional que estamos a falar desses trabalhadores. São trabalhadores bastante importantes para nós, para toda a nossa parte social dentro da região autónoma dos Açores, e se tínhamos dúvidas no passado relativamente à reintegração de trabalhadores, deixámos de o ter de forma jurídica, daquilo que foi falado anteriormente, quando votámos a favor do Instituto da Vinha e do Vinho para a Ilha do Pico. Todos nós tínhamos dúvidas, por causa da Iniciativa Liberal foi o único que não acompanhou pela sua votação, porque as dúvidas ainda eram maiores, mas como se viu, e o tempo é sempre a pessoa que tem mais razão, o Governo abriu uma jurisprudência e passou completamente sem qualquer problema. Se o fizermos isso, porque é que não fazemos também, como o fizemos com os trabalhadores da Câmara Municipal da Praia da Vitória? Porque é que nós estamos a abrir a porta para uns, mas não abrimos para outros? Vão dar a desculpa que, obviamente, isto é em termos de orçamentais, são 30 trabalhadores, ou são 113, temos ainda essas dúvidas, e devido a isso, o fosso do Tesouro será bem maior. Mas o fosso moral e político já foi aberto, e foi aberto com as outras iniciativas e com as exceções que nós já o fizemos, por isso nós não podemos fazer uns para deixar de fazê-lo a outros. Se existe já uma injustiça na carreira dessas pessoas, este Parlamento continua a fazer injustiça a partir de quando faz para uns e não vai fazer para outros. Por isso, reitero e repito, o PAN vai votar favoravelmente, exatamente como fez na iniciativa, no projeto de resolução número 41. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Inicio o debate desta iniciativa e até poderia repetir a maior parte da minha intervenção inicial no projeto de resolução que anteriormente votámos. E é bom que se relembre os senhores deputados que nós não estamos aqui a tratar de uma situação semelhante à Praia Cultural ou ao Instituto da Vinha e do Vinho. É fundamental que se perceba que o Governo Regional não paga salários aos trabalhadores das IPSS. E este pormenor é um pormenor que faz toda a diferença, O Governo Regional tem uma relação com as IPSS através de contratos de cooperação valor-cliente, que pagam funcionamento, mas essa gestão é puramente feita pelas IPSS, que são entidades privadas e sob quem o Governo Regional não tem qualquer poder hierárquico. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a falar equiparação de salários quando essa responsabilidade não é do Governo Regional. Aquilo que nós temos de garantir, e isso sim, Sr. Deputado, é garantir que, através do relacionamento que existe do Governo Regional com as instituições, que as mesmas caminhem para uma melhoria das condições de trabalho das instituições. Isso pode ser feito de várias formas e, desde já, aquela que tem sido a aposta do Governo Regional é através da majoração do valor padrão. É essa a forma de financiar as instituições e é essa a forma de atuação do Governo Regional. Gostaria de dar nota que, efetivamente, esta questão do valor padrão tem sido um tema de debate, conforme já foi assumido pelo Instituto da Segurança Social e, naturalmente, em articulação com a tutela. Aquilo que nós estamos a tratar é, efetivamente, o apuramento do custo real do utente das valências da região autónoma dos Açores, para que, junto do Governo da República, que é quem financia as instituições, nomeadamente a atribuição dos duodécimos relativamente ao valor padrão, possa haver aqui uma reivindicação mais forte da nossa parte para que se possa conseguir aumentar o valor padrão e, indiretamente, melhorar o financiamento das instituições. Esse estudo, conforme já tive a oportunidade de dizer, está na dependência do ISA, já está em fase de desenvolvimento todo o procedimento de contratação pública a uma entidade externa, terminou no passado dia 22 de fevereiro o prazo para a apresentação de propostas e é natural que nas próximas 2 a 3 semanas se venha a conhecer a entidade externa a quem será adjudicado este estudo para que haja aqui o apuramento do custo real do utente da região autónoma dos Açores e para que nós possamos reivindicar uma majoração do valor padrão para a nossa região autónoma e, naturalmente, para aquilo que é transferido mensalmente para as instituições. Esta é a única forma que o Governo Regional tem, de momento, para apoiar as instituições e para que possa haver, se for esse o entendimento das próprias instituições, e que eu entendo que a maior parte delas assim também defendam, para que se possa aumentar os salários através da verba que é transferida face aos utentes que frequentam as valências. Não há outra forma, o Governo Regional não paga salários, é algo que está estipulado e definido no Código de Ação Social, aprovado nesta Casa em 2014, e também nos deve remeter para outra discussão, que é de pensarmos se na atualidade esse diploma está ou não atualizado. Nosso entendimento é que não está e que também deverá merecer da nossa parte uma reflexão e, possivelmente, uma alteração à legislação para que se possa adequar àquilo que é a dinâmica social da atualidade. E, portanto, estamos cientes que há um longo caminho a percorrer, caminho esse que é difícil e complexo, atendente à dimensão da matéria e ao próprio papel das instituições e ao relacionamento através do seu financiamento, mas, naturalmente, estamos dispostos a iniciar e será um debate que deverá ter e deverá envolver naturalmente não só o Governo Regional, mas inerentemente todas as instituições do setor social da região autónoma dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Secretária Regional. Tem agora a palavra pela Iniciativa Liberal o Sr. Deputado Pedro Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Secretária Regional, Sr. Secretário Regional. Apesar de, à partida, poder parecer semelhante, efetivamente o que nós estamos agora aqui a debater é substancialmente diferente do que debatemos até há bocadinho. Este debate que agora aqui iniciamos é sobre vencimentos e carreiras dos trabalhadores das IPSS, mas não é apenas um debate sobre equiparações salariais. É um espelho de um problema mais profundo do mercado de trabalho em Portugal. Há uma tensão estrutural que atravessa o país há décadas. De um lado, as carreiras públicas rígidas, pouco atualizadas e com progressões bloqueadas durante anos. Do outro, um setor privado marcado por baixos salários, fraca valorização das qualificações e enorme dificuldade em competir com a estabilidade da função pública. O resultado é, pois, uma divisão artificial entre os portugueses que desempenham funções semelhantes, mas vivem realidades laborais completamente distintas. Esta dualidade não é naturalmente saudável. Mas a solução não pode nem deve ser transformar cada desigualdade numa integração automática na função pública. Equiparar vencimentos e carreiras de forma automática significa, na prática, expandir o modelo da função pública como padrão universal. A função pública em Portugal vive há anos com carreiras desajustadas das necessidades reais, progressões congeladas durante largos e longos períodos, sistemas de avaliação pouco exigentes e uma estrutura remuneratória que nem sempre distingue mérito, responsabilidade e desempenho. Ao mesmo tempo, no setor privado, persistem salários médios baixos, pouca mobilidade e um enquadramento laboral excessivamente rígido, que desincentiva crescimento e diferenciação. O problema não é haver trabalhadores públicos e trabalhadores privados. O problema é termos um sistema que gera desigualdades artificiais entre funções equivalentes e que bloqueia a modernização das relações laborais. Hoje, a função pública é a principal e direta concorrente da iniciativa privada, particularmente na região autónoma dos Açores. Quando o Estado recorre a uma IPSS para assegurar funções permanentes, deve assumir responsabilidades claras. Mas isso não significa que a resposta seja a uniformização administrativa. Significa que precisamos de clarificar o que são funções públicas permanentes, rever modelos de externalização e de cooperação, reformar o sistema das carreiras públicas e, sobretudo, modernizar a legislação laboral em Portugal para reduzir a segmentação entre trabalhadores. Portugal precisa de um mercado de trabalho mais dinâmico, mais meritocrático e mais transparente. Precisa de carreiras públicas atualizadas e exigentes, de um setor privado que valorize qualificações e pague melhor, de menos rigidez e de mais mobilidade, de menos desigualdade estrutural entre regimes laborais. Precisa de transformar cada assimetria numa equiparação administrativa, porque transformar, peço desculpa, qualquer assimetria numa equiparação administrativa é uma resposta simplista para um problema complexo. O que está em causa não é escolher entre público e privado, é garantir que os portugueses não vivem presos a dois mundos laborais que não comunicam entre si e que produzem injustiças diferentes. Se queremos justiça, precisamos de reformas estruturais, não de soluções casuísticas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Vaz Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Bloco de Esquerda traz-nos aqui um projeto de resolução e eu vou ler porque é importante perceber exatamente o que é que nos traz. Pede que o Governo proceda a uma negociação com a União Regional das Instituições Particularidades de Solidariedade Social dos Açores, União Regional das Misericórdias dos Açores e sindicatos com vista à equiparação de salários e carreiras dos trabalhadores e das trabalhadoras das IPSS e misericórdias aos da Administração Pública Regional, salvaguardando, em todos os casos, o princípio de tratamento mais favorável ao trabalhador. É importante situarmos nesta resolução, ou naquilo que diz e aquilo que pretende o Bloco de Esquerda, que é importante porque, primeiro, não vamos repetir aqui todas as argumentações do que foi já dito antes, e muito foi dito, no projeto de resolução anterior, da questão de injustiça, da equidade que se deve procurar a todo o custo, mas é importante isto porque, no fundo, o que se trata é de colocar o Governo, e agora pelas palavras da Sra. Secretária Mónica Seidei, ainda há pouco, que referiu que se deveria incitar um debate com todas as instituições sobre o assunto. O que se pede aqui não é muito mais do que isso, é exatamente que procedam a uma negociação com todas essas entidades e os sindicatos, por forma a ir paulatinamente, e obviamente que isso não pode ser feito de uma vez só, a ir devagar corrigindo as situações para as tornar menos desiguais e mais justas, que é aquilo que, penso eu, todos nós pretendemos e queremos ver calculado. Já em 2025, o Partido Socialista tinha em sede de plano e orçamento, tinha feito uma proposta. Houve uma proposta de alteração, era o artigo 13º-A, que dizia exatamente uma coisa quase semelhante. Propunha que o Governo promovesse as negociações no sentido da valorização remuneratória dos trabalhadores das instituições particularidades da solidariedade social. Ora, isso não foi aceito, não foi votado favoravelmente e, em suma, percebemos também, quer pelas palavras da Sra. Secretária em comissão, quer por aquilo que aqui disse hoje também, que reforça muito no seu enfoque na questão de se tratarem de que o Governo não paga salários aos trabalhadores das IPSS e misericórdias. É verdade que o Governo não paga salários. Mas também não é menos verdade que essas instituições, a quem é apelida de privadas, e são de facto, são particulares, estão submetidas ao direito privado, sim senhor, entidades privadas, são elas que substituem o Estado num dever que é seu. E, portanto, não é nem justo, e é até capcioso que se peça a essas entidades que substituem ao Estado para fazer aquilo que o Estado não faz, que sintam garrotes por via de não conseguirem resolver essas situações. E, portanto, nós também concordamos com o princípio constitucional do salário igual para trabalho igual deve ser cumprido, mas não podem essas equiparações que nós entendemos que devem ser feitas de forma cautelosa, ponderada, dialogada com, e acertada e concertada com essas entidades, quer com os sindicatos, dizia eu que não podem essas equiparações representar um sobrecusto para as IPSS e misericórdias e que devem ser sempre acompanhadas do devido envelope financeiro que, obviamente, que quem governa, à semelhança do que pediu antes quando estava na oposição, agora mais facilmente conseguirá fazer, é quem governa que caberá encontrar os caminhos para solucionar esta situação. E, portanto, devem ser acompanhados desse envelope financeiro por forma a que essas equiparações não representem um garrote ao seu funcionamento, como todos nós sabemos que existe neste momento, o Governo também o sabe, as IPSS, as misericórdias, têm bastas vezes comunicado as dificuldades que sentem, quer com a questão do aumento dos 5% dos ordenados, que também já teve consequências para eles, e, portanto, nós entendemos que essa é uma premissa que para o Partido Socialista deve ser assegurada com aquilo que aqui se propõe, a tal negociação em estar pelo Governo com a URIP, com a URIPS e com a URMA e os sindicatos. Portanto, dito isto, Sra. Secretária, nós percebemos a solução que avançou seria por via da majoração do valor padrão. Se é essa a solução que a Sra. Secretária acha, nós não temos nada que opor a isso. O que entendemos é que, de facto, a senhora Secretária, este Governo, pode, e não vejo qualquer problema, em conjuntamente com as IPSS e as misericórdias, e ouvidos os sindicatos, chegarem a uma negociação que permita que não seja uma coisa nem penosa para o Governo, que seja execuível, por um lado, e por outro lado, que não represente um sobrecusto para as IPSS, de forma a que elas não fiquem garroteadas. E, portanto, coerente, a incoerência que falava há pouco o Sr. Deputado João Bruto da Costa, eu devolvo. Os senhores votaram o projeto de resolução 134-11, votaram contra, os senhores votaram contra, juntamente com o Bloco de Esquerda, que nessa parte foi coerente, porque agora propõe exatamente aquilo que os senhores propuseram antes, o Partido Socialista votou contra, os senhores votaram a favor, juntamente com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Curiosamente, o PPM também votou contra e o CDS absteve-se, coerentemente agora vota contra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço que se inscrevam. Sra. Deputada Sabrina Furtado. Sim, Sra. Secretária Regional, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, eu intervenho novamente apenas para relembrar e recentrar, aliás, aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado João Costa, porque efetivamente eu acho que há aqui um cenário de uma confusão imensa. O Código de Ação Social, que prevê tudo o que é o funcionamento da ação social na região autónoma dos Açores, foi da autoria do Partido Socialista. Foi o Partido Socialista que decidiu abandonar o financiamento dos recursos humanos das instituições para financiar a frequência de utentes às referidas valências. Portanto, essa alteração foi feita nesta Assembleia. Se bem me recordo, não foi permitida ou não foram aceitas muitas propostas de alteração dos partidos da oposição e foi o Partido Socialista que deixou de financiar recursos humanos para financiar um valor padrão aos utentes, que é, neste momento, a única forma que nós temos de financiar as instituições. E, em relação a isso, o Governo Regional e o Governo da Coligação, em particular, está muito tranquilo relativamente àquilo que tem sido feito o O trabalho tem sido feito nas instituições. Eu recordo, por exemplo, aquilo que era o valor padrão em 2019, quando o Partido Socialista estava no governo, nas creches, 431 euros. Quanto é que é o valor padrão em 2025 com o governo da coligação, Sr. Deputado? 549,97 euros. Em relação ao valor padrão das ERPs, quando Vossa Excelência estava no governo, qual é o aumento que se verificou entre 2019 e 2025? São quase mais 600 euros, Sr. Deputado, e portanto, em relação a isso, é mais do que óbvio o que é que tem sido o caminho do governo regional, do tal envelope financeiro que Vossa Excelência fala, que é a única forma que nós temos de financiar as instituições e que o dinheiro está a chegar lá. E portanto, é nesse sentido, e quando eu digo que é necessário ouvir todos os intervenientes, não é em relação a esta matéria por si só, mas à revisão do Código de Ação Social, que foi aquilo que o Partido Socialista, na altura, em 2014, não quis fazer. E, portanto, para esse debate, nós não damos contributos. Obrigada.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Lima, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Eu julgo que da minha intervenção inicial e da exposição de motivos do diploma em discussão, em nenhum momento se confunde o que propomos com uma proposta que diga que o governo vai pagar diretamente salários dos trabalhadores das IPSS e misericórdias. Porque, como é evidente, todos sabemos como é que funciona e como é que está construído o Código de Ação Social atual, que, aliás, o PSD aprovou em 2014. Porque eu não percebo essa aversão agora ao Código de Ação Social quando foram a favor dele. Aliás, o Bloco de Esquerda votou contra. E se alguém tem alguma oposição à forma como esta questão foi construída, é o Bloco de Esquerda em coerência, porque, na verdade, votou contra nessa altura. Mas é com estas regras que nós estamos a trabalhar neste momento. Não há dúvidas. É a legislação que nós temos. É verdade que o governo não paga salários diretamente. Mas eu julgo que todos já percebemos que, se não for o financiamento público, que serve exatamente para que as IPSS e misericórdias prestem um serviço em nome do Estado, em nome da região, se não for esse financiamento, as instituições não têm dinheiro para pagar salários. Não têm dinheiro. O que aconteceu no final do ano... No final do ano passado, foi que, na falha do pagamento por parte do Instituto de Segurança Social de um conjunto de verbas, levou a que várias instituições não conseguissem pagar salários. Certamente que há instituições que têm receitas próprias, mas a maior parte não tem receitas próprias e até posso quase afirmar que praticamente nenhuma terá receitas próprias para garantir a resposta que tem neste momento e a massa salarial e todos os custos associados. Isso seria impensável, tendo em conta as responsabilidades que essas instituições assumem protocoladas com a região. E porquê é que é importante, do ponto de vista das instituições, do ponto de vista dos utentes e do ponto de vista da ação social, que essa aproximação, equiparação, que essa justiça salarial se faça? Porquê é que é importante? É importante porque, de outro modo, nós, a região no futuro e essas instituições no futuro, terão cada vez mais dificuldade em atrair e fixar trabalhadores. Vejam o que acontece noutros países da Europa e a dificuldade que há em recrutar trabalhadores para o apoio social. Vejam o que acontece, por exemplo, na área da educação, com a dificuldade que há em contratar professores, em recrutar professores. Acham que isso não vai acontecer no futuro na área social? Eu espero que não. Mas aquilo que se verifica já em algumas carreiras é, de facto, uma elevada rotatividade em que os trabalhadores, em várias áreas, não permanecem muito tempo porque se encontram algo com uma vaga ou com melhores condições, vão-se embora. E isso não é bom. Não é bom para os utentes, não é bom para as instituições. De facto, este é um dos motivos pelo qual isso deve ser feito. O outro, naturalmente, é um motivo de maior equidade, porque, de facto, estes trabalhadores das diversas carreiras trabalham prestando um serviço que é a responsabilidade do Estado, que delega, que contratualiza com instituições sociais. e, de facto, estão a atuar, naturalmente, cumprindo uma responsabilidade que é do Estado, que é da região. E isso já foi feito, e esse também é um motivo pelo qual é justo fazê-lo. Já foi feito no que diz respeito à carreira docente. As educadoras e educadores que trabalham nas IPSS Misericórdias, nas creches e jardins de infância, têm a sua carreira equiparada. Têm a sua carreira equiparada há muitos anos, e ainda bem, e muito bem. E isso é positivo. E foi feito. E imagine-se no cenário atual, se os professores, se os educadores e educadoras não tivessem a sua carreira equiparada, se havia alguma IPSS neste momento que conseguiria fixar e contratar educadores para as creches e jardins de infância, com uma carreira na função pública que seria muito melhor. Como é que seria? E é esse cenário que é preciso evitar. Do ponto de vista da justiça, é fundamental fazê-lo. E eu também devo dizer que, do ponto de vista político e do compromisso político e a bem daquela que é a credibilidade da democracia, também é importante fazê-lo. É muito importante fazê-lo. Eu posso começar por tempos idos. O PSD, em 2001, recomendava o seguinte, aqui mesmo neste Parlamento: equiparação do estatuto remuneratório dos trabalhadores das IPSS ao dos funcionários públicos da administração regional. Uma proposta, um projeto de resolução do PSD de 2001. Já lá vão uns anos, é verdade, mas é uma proposta do PSD. E quem é que subscrevia essa mesma proposta? Não foi a senhora secretária nesta altura? Provavelmente não teria idade para estar aqui. Mas subscrevia Berta Cabral, que por acaso é secretária regional também, e José Manuel Bolieiro. Já na altura defendia isso. Já na altura defendia isso e propunha aqui. E uma das grandes promessas do mesmo José Manuel Bolieiro, senhor presidente do governo regional, em 2020, durante a campanha eleitoral, e que certamente lhe rendeu alguns votos desses trabalhadores, foi esta promessa: Bolieiro garante reforço de meios para as IPSS. E nessa mesma declaração, já lá vamos, tenha calma, senhor, já lá vamos. O que é que dizia o candidato José Manuel Bolieiro nessa altura? E cito: é dever do governo a partilha do orçamento regional com as IPSS, que se substituem muitas vezes à região e ao Estado na política de solidariedade social para com as populações. Tudo certo. E em seguida diz o seguinte, a nota do PSD: José Manuel Bolieiro assegurou também que é seu compromisso a equiparação de remunerações entre os funcionários das IPSS e os que executam as mesmas funções na administração pública regional. Não foi António Lima que disse isso, foi José Manuel Bolieiro. E repito, José Manuel Bolieiro assegurou que é o seu compromisso a equiparação de remunerações entre funcionários das IPSS e da administração pública regional. É muito importante manter a palavra. Então, palavra dada não é palavra honrada, como tantas vezes o senhor presidente do governo regional diz. Não é palavra honrada. Nós o que estamos a propor é exatamente aquilo que o presidente do governo prometeu em campanha eleitoral. E, de facto, como já disse o Partido Socialista, esta proposta não impõe calendário, não impõe prazos, não impõe carreiras, não impõe nada. Impõe uma coisa, que haja negociação e que haja um objetivo. O objetivo é a equiparação. E esse objetivo tem toda a flexibilidade, aliás, não podia ser mais flexível do que isto. Se não aprovam isto, se a coligação não aprova esta proposta, está a renegar o seu programa eleitoral, a sua promessa eleitoral em 2020. Está a renegar completamente a sua promessa eleitoral. Por isso eu aguardo com expectativa a posição do PSD perante aquela que foi a promessa do Presidente do Governo em 2020, que disse claramente que ia equiparar as remunerações dos trabalhadores das IPSS com os trabalhadores da administração pública regional. Por isso, espero com expectativa que a proposta seja aprovada para que a promessa possa ser cumprida e a palavra dada possa ser honrada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a ser a deputada Sabrina Furtado, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Importa neste momento, e já aqui a meio do segundo debate, do segundo projeto de resolução, praticamente, eu sei que as matérias são diferentes, mas encostam muito umas nas outras, fazer um ponto de situação em relação a dois pormenores, muito, muito, muito importantes. Primeiro, no que diz respeito a trabalhadores, não há os bons e não há os maus. Não há o bloco de esquerda a favor e todos os outros contra qualquer trabalhador.
Muito bem.
E isto é importante ser dito e ser referido. Porque muitas vezes, no calor do debate, da forma como expomos as nossas ideias e falamos aqui uns com os outros, esquecemos, naturalmente, que estamos a ser vistos. E que há, através destes debates, geram-se grandes expectativas nas pessoas a quem se dirigem os nossos debates. Por isso, Sr. Deputado António Lima, não há aqui os bons de um lado e os maus do outro. Pensamos as estratégias de formas diferentes, temos todos ideias diferentes para os mesmos problemas. O segundo ponto que importa neste momento esclarecer é exatamente o das expectativas. Chegar a este ponto, hoje, a fevereiro de 2026, e dizer que em relação a trabalhadores, tanto os grupos parlamentares da coligação como o Governo Regional dos Açores não têm estado ao lado de trabalhadores é falso. Se há governo que tem feito o que pode para equiparar para valorizar carreiras, equiparar e aumentar vencimentos nas suas tutelas na administração pública, a mais de 2.500 trabalhadores desde 2020, é este Governo Regional dos Açores. Depois nós falamos agora especificamente sobre as IPSS e as misericórdias. E muitas vezes dizemos também no correr do debate as instituições de solidariedade social, esquecendo-nos nós de um pormenor muito importante. São instituições particulares de solidariedade social, a quem o Governo dos Açores contrata serviços, prestação de serviços. Se me disser, como o Sr. Deputado João Vasco Costa disse, se não fossem as IPSS e misericórdias a desempenhar esses serviços, como seria? Pois não vamos saber, porque de facto há IPSS e misericórdias a desempenhar estes serviços e financiam-se, o modelo de financiamento que vem, aliás, desde 2013, financiam-se através da contratação de serviços do Governo Regional dos Açores. Portanto, contratar serviços não é ser tutela correspondente das instituições particulares de solidariedade social. E, para quem é jurista, eu não sou. Uma instituição particular de solidariedade social é uma instituição de direito privado que presta serviços públicos. Até aqui está tudo de acordo. Só significa isto que o Governo Regional dos Açores, efetivamente, não tutela e não paga diretamente os salários a esses trabalhadores. E o que é que tem feito então? Cumprindo o que está no programa do Governo, o Governo Regional dos Açores, a senhora secretária adiantou aqui alguns números, fez um reforço de meios, que foi exatamente o que o senhor deputado António Lima acabou de ler, está a fazer um constante reforço de meios e já aumentou, a senhora secretária, corrija-me se tiver ouvido mal, desde 2020, mais de 36% de financiamento para a contratualização destes serviços, passando de 9 para mais de 91 para 136 milhões de euros. E, portanto, nós estamos aqui a discutir algo que não é discutível nesses moldes. E aparece o Bloco de Esquerda como o polícia bom, a fazer todas as vontades. E já tivemos esta conversa exatamente aqui, neste plenário, Sr. Deputado António Lima. E na altura também lhe dei a minha opinião sobre o seu trabalho, que respeito muito. O senhor devia fazer ou propor uma medida que se adaptasse a todos, em igualdade de circunstâncias. Mas o que é que o senhor faz? Trata capelinha a capelinha, primeiro para parecer muito, e depois para continuar a pôr sempre trabalhadores contra trabalhadores.
Bem,
e, portanto,
bem.
Nós não podemos compactuar com isto, porque de capelinha em capelinha o que o senhor promove constantemente, sim, é a desigualdade entre estes trabalhadores.
Muito bem.
Depois, o Governo Regional dos Açores, naturalmente sabendo que há lares 100% privados, porque não é só IPSS e Misericórdias, há lares 100% privados que não são instituições sem fins lucrativos, com quem, naturalmente, o Governo Regional dos Açores também tem protocolos. Pois, e porquê é que os deixou de fora? Os trabalhadores do setor privado que criam... Esses também não trabalham para o Estado. Estes também não trabalham para o Estado, Sr. Deputado António Lima, Sr. Deputado Pedro Neves. São contratados pelas IPSS e Misericórdias. E, portanto, eu gostava só de terminar a relembrar que o novo modelo de financiamento das IPSS dos Açores foi aprovado no dia 16 de outubro de 2013 e foi aprovado isoladamente pelo Partido Socialista. Mas o que é que ele dizia? Dizia que, ao contrário de antes, o novo modelo, segundo o Governo dos Açores, passa a ter por base os serviços prestados em número de vagas que o Executivo contratualiza com cada uma das IPSS. Assim, as IPSS com as mesmas características, com a mesma prestação de serviço, passam a receber o mesmo valor padrão para fazerem a sua própria gestão. E, portanto, gostava de saber como é que o Partido Socialista vai votar isto neste momento, ao contrário do que também disse no passado, e também gostava muito de saber, por favor, é uma curiosidade que tenho, se votarem a favor, como é que pagará estes salários, se for aprovado, o senhor provedor com mandato suspenso da Santa Casa da Misericórdia da Horta. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado João Mendonça, faça favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhora e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, este debate mostra que todos reconhecemos a importância das IPSS e dos profissionais do setor social. Ninguém questiona o seu mérito nem o seu papel na resposta social da região. As diferenças salariais existem. Estão identificadas no relatório da Comissão, uma realidade assumida. Mas não estamos a falar de trabalhadores integrados na administração pública regional. Estamos perante instituições autónomas com contratação coletiva própria. E esta realidade tem consequências legais e financeiras que não podem ser ignoradas. Como foi referido pela senhora secretária regional, o Governo não é entidade empregadora das IPSS. O financiamento faz-se através dos contratos de cooperação e do valor padrão por utente. É precisamente por essa via que o Governo tem atuado. Está em curso um estudo externo para apurar o custo real por utente na região, com o objetivo de reforçar a posição dos Açores junto da República e fundamentar uma eventual majoração do valor padrão. Este é o caminho possível dentro da lei. Não se pode exigir de quem, em poucos anos, não se pode exigir que em poucos anos se resolva aquilo que ficou por resolver durante duas décadas. Sejamos honestos, estar ao alto destes profissionais é trabalhar com soluções concretas e financeiras. O PPM defende a valorização, mas com responsabilidade e enquadramento legal. É esta a nossa posição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Oliveira Santos, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo Regional. Nesta altura não tenho muito mais a acrescentar do que aquilo que já foi dito durante o debate da iniciativa anterior, proposta pelo mesmo proponente, que, embora sejam duas iniciativas diferentes, o objetivo é exatamente o mesmo, que é a equiparação de salários e carreiras dos trabalhadores e dos trabalhadores das IPSS e misericórdias. Ora, sobre esse assunto, volto a frisar o mesmo, não estão em causa a qualidade dos trabalhadores, não está em causa a importância desses trabalhadores para a nossa região, está sim em causa quem é a entidade patronal, que neste caso não é o Governo Regional, são as IPSS, são as Misericórdias e são essas duas instituições que têm que salvaguardar e que têm que chegar a um acordo com os sindicatos, de modo a poder ou não aumentar os vencimentos desses trabalhadores. Recordo, uma vez mais, que durante os trabalhos das comissões, as próprias IPSS, ou representantes das IPSS e Misericórdias dos Açores, a Eurípsia e a Irma, foram os primeiros a dizer que estavam a fazer um esforço para aumentar os vencimentos dos seus trabalhadores, mas que não conseguiriam, neste momento, fazer mais do que aquilo que estão a fazer, por sob pena de pôr em causa a própria sustentabilidade financeira dessas instituições, que, bem sabemos, não são função pública e, ao não serem função pública, não podem pagar com função pública. Ora, parece-me que, neste caso, de facto, aqui o que o Bloco pede é uma negociação com a União Regional das IPSS e das Misericórdias, pois então que se a Eurípsia e se a Irma se entenderem que se devem reunir para aumentar os salários, pois que não me parece que seja o Governo que vá dar essa ordem, ou que seja o Parlamento que vá dizer, olha, reúnam-se para aumentar os ordenados, acho que se eles quiserem fazer isso, acho que fazem por si só, sem precisarem de uma resolução do Governo Regional. No entanto, acho que se o quisessem fazer, já o tinham feito, e não o fizeram porque simplesmente não têm dinheiro para aumentar os ordenados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço que se inscrevam. Sr. Deputado António Lima, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Eu intervenho mais uma vez para fazer uma pergunta. Eu pergunto ao PSD, à Sra. Deputada Sabrina Furtado, se concorda ou não com a seguinte afirmação. É preciso ter um critério de equidade para com os profissionais das IPSS que prestam um serviço público e estão pior remunerados que os seus colegas da administração pública. Para trabalho igual, salário igual. É preciso corrigir esta injustiça que tem prevalecido ao longo dos anos por ação governativa. Concorda ou não com essa afirmação? E é fundamental perceber e se concorda ou não com a consequência dessa afirmação, que é a equiparação de remunerações entre funcionários das IPSS e os trabalhadores da Administração Pública Regional, que é a proposta do PSD. Se concorda ou não? É que se concorda, a nossa proposta é exatamente isso. É exatamente isso. Por isso, eu tenho dificuldade em perceber a argumentação do PSD. Fala em trabalhadores de lares privados. Bem, os trabalhadores de lares privados não prestam serviço à região. Não prestam serviço à região. São empresas privadas. Não estamos a falar de IPSS e misericórdias. Por isso, não enrolem os argumentos e respondam à vossa
à vossa argumentação. A proposta do Sr. Presidente do Governo na campanha eleitoral de 2020 é tão somente aquilo que nós estamos a propor, que não fizeram, como é óbvio, por isso é que nós estamos a propor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado António Lima, primeiro eu gostaria de deixar aqui bem claro que o Governo Regional não tem nenhuma aversão ao Código de Ação Social, ao contrário daquilo que Vossa Excelência disse. O que eu quis dizer foi que, naturalmente, e passados 12 anos da sua implementação, é natural que seja necessário revisitá-lo e, portanto, isso não é uma aversão. Atendendo às dinâmicas que temos na atualidade, é mais do que justo que seja necessário revisitar e adequar àquilo que são as necessidades das instituições hoje em dia. Também gostaria de dar nota que o Sr. Deputado remete sempre para o programa do Governo de 2020, mas eu quero recordá-lo que em 2024 voltaram a acontecer eleições. E que não só no manifesto, mas no programa eleitoral do Governo que foi aprovado e foi discutido nesta Casa, aquilo que se pode ler na página 5 e na página 48, é que o 14º Governo dos Açores propõe-se a desenvolver estratégias para, em parceria com os representantes das IPSS e Misericórdias da região, no decorrer da próxima legislatura, se caminhar para uma paridade entre as remunerações dos técnicos superiores do setor social e da administração pública. Sr. Deputado, é isto que o Governo da Coligação tem vindo a fazer e a forma que nós temos de o fazer é aumentar o valor padrão, porque é através dessa forma que nós financiamos as instituições. Também lhe queria dar nota que no acordo de parceria que foi assinado pelos vários representantes do setor social e que está em vigor até 2028, também se poderá ler que o Governo compromete-se a desenvolver estratégias para se melhorar as remunerações de todos os trabalhadores das IPSS e Misericórdias dos Açores. Portanto, são esses os compromissos do Governo recentes. Foram, como já tive a oportunidade de dizer, votados e de conhecimento público em 2024 e, portanto, o Governo não está aqui a dar o dito por não dito. Está naturalmente a valorizar o trabalho das instituições e dos seus funcionários, não pode, porque não tem enquadramento legal para o fazer, numa perspectiva de financiar diretamente os salários que são pagos todos os meses a estes trabalhadores e, portanto, a forma que o Governo Regional tem para naturalmente valorizar ou para até mesmo equiparar é fazê-lo através do valor padrão e, portanto, esse é um caminho que tem vindo a ser feito. A taxa de esforço, quer do orçamento do Instituto da Segurança Social, quer do próprio orçamento da Região Autónoma dos Açores, tem vindo a aumentar de forma muito significativa e, portanto, é esse o trabalho que nós vamos continuar a fazer. Muito obrigada.
Senhora Deputada Sabrina Furtado, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo. Sr. Deputado António Lima fez-me uma pergunta muito direta. Eu concordo a 100% com a frase que o senhor acabou de ler. Eu não sou contra a iniciativa e gestão privada como o senhor é. Nós temos que continuar a dar autonomia às instituições para fazerem a sua gestão. Porque, por si, as instituições privadas de solidariedade social eram todas públicas. E, se calhar, para ir buscar mantimentos, tinham que levar uma senha. A gestão privada de recursos cabe às instituições particulares de solidariedade social. E o cumprimento de toda a frase que o senhor leu está a ser feito no reforço de meios que o Governo Regional dos Açores está a conferir a essas instituições. E depois eu também não percebo qual é a diferença para se perceber a aversão que há do Bloco de Esquerda ao privado, diz que os trabalhadores nos lares 100% privados não prestam serviços ao Estado. Como se não prestassem exatamente os mesmos serviços que prestam as IPSS e as Misericórdias dos Açores. Senhor Deputado, e depois tem que ser mais coerente nisto e em várias outras coisas que o senhor diz. O senhor votou contra todos os programas de governo desta coligação, mas arroga-se dos programas de governo para continuar o seu ataque a tudo o que é de gestão privada nos Açores. E isso nós não lhe vamos admitir.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, faça o favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros, Sras. e Srs. Membros do Governo. Bom, vamos para mais uma iniciativa cujo propósito é exatamente o mesmo, a valorização dos trabalhadores. Como já ficou bem expresso no debate que tivemos há uns minutos atrás, se há coisa que este Governo de Coligação tem feito é exatamente valorizar trabalhadores. E o próprio proponente desta iniciativa, o Sr. Deputado António Lima, do Bloco de Esquerda, na sua argumentação já reconheceu isso. Já reconheceu que, por exemplo, os educadores de infância viram as suas carreiras revalorizadas e a sua situação salarial revalorizada. Quem é que fez isso? Não foi este Governo de Coligação, Sr. Deputado. Então, estamos ou não estamos a fazer? Não estamos a fazer tudo ao mesmo tempo, porque não há capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas estamos a fazer um caminho, estamos a fazer um caminho. A Sra. Secretária também já explicitou que aumentou o valor, por exemplo, que é pago na contratualização de vagas em creche de 400 para 600 euros, 597. Já explicitou que o que é pago às instituições que têm lar de idosos por cada utente que lá está, neste momento recebem mais 600 euros do que o que recebiam quando este Governo começou funções. E, portanto, tudo isto reforça a capacidade financeira das instituições, que são particulares e, portanto, de gestão particular, não são dependências do Estado. E, portanto, com os meios que recebem, obviamente fazem a sua gestão. E devo-lhe dizer que há instituições particulares de solidariedade social e misericórdias que são muito bem geridas, muito, muito, muito bem geridas, e têm, conseguem ter receitas próprias que complementam os protocolos que têm nas várias valências com o Estado. E, portanto, isso dá-lhes uma folga para poderem ou prestar outros serviços ou remunerar melhor os seus trabalhadores. E, portanto, o Vossa Excelência vem aqui fazer tábua rasa de tudo isso e, portanto, pelo Bloco de Esquerda, como eu já disse no debate anterior, isto era tudo público. Era tudo público e ganhava tudo o mesmo. Tudo o mesmo. E, portanto, Sr. Deputado, eu compreendo exatamente por isso, por saber que Vossa Excelência é de um partido de matriz de esquerda radical, eu compreendo o teor das suas iniciativas. Agora, não é esse o mundo em que vivemos, não é para esse mundo que caminha Portugal e a Europa, e, portanto, no mundo em que nós vivemos, e Vossa Excelência também vive, apesar de não gostar de viver nele, o mundo em que vivemos tem o Estado, tem o setor privado e tem o setor social. E, tal como Vossa Excelência também já referiu, há empresas privadas que têm contratualizado com o Estado serviços, por exemplo, serviços de lar, serviços de creche, por exemplo, e, portanto, também recebem, através dessa contratualização, o valor padrão que receberia uma IPSS. Mas aí, Vossa Excelência já cria o requinte dos seus argumentos, já cria aqui uma cisãozinha. Ou seja, os trabalhadores das IPSS, cá estamos nós, Bloco de Esquerda, a defendê-los todos. Os da privada, ei, para ali. Não, não. Esses não. Esses não. Esses não contam. Sr. Deputado, é incongruente. A sua argumentação é incongruente. Quanto mais Vossa Excelência argumenta, mais se contradiz. E, portanto, nós estamos tranquilos na nossa argumentação, estamos tranquilos porque temos uma linha orientadora de atuação política que tem vindo a melhorar a olhos vistos, isso é reconhecido por todos os cidadãos dos Açores, sejam eles da nossa área política ou não, é reconhecido que temos vindo a melhorar a vida dos açorianos. E, portanto, não podemos, não conseguimos, porque não há recursos para fazer tudo ao mesmo tempo, mas temos vindo, paulatinamente, a melhorar, neste caso em particular das IPSS, temos vindo a melhorar as condições financeiras das IPSS e, com isso, elas, negociando com os sindicatos, que são os legítimos representantes dos trabalhadores, e ao nível da lei, É assim que deve ser feito. E nas audições que fizeram, os sindicatos salientaram exatamente isso, que essa lei da contratação com os sindicatos não pode ser atropelada e tem que ser respeitada e, portanto, é por via dessa contratualização entre sindicatos e entidades patronais que deve ser feita essa revalorização salarial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Vamos votar. Sr. Deputado António Lima, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, de facto, as últimas intervenções que me antecederam foram autênticos números de comédia. O Sr. Deputado Pedro Pinto tem mesmo muito jeito para a comédia e a Sra. Deputada Sabrina Furtado para lá caminha. É porque há falta de argumentos, Venezuela, faltou a Coreia do Norte, há aí os privados, há aí isto, há aquilo. Ó, Sr. Deputado, eu vou usar um argumento do seu nível. O que é que tem a dizer do Sr. Deputado João Almeida na Assembleia da República a gozar com a cara dos açorianos? O que é que tem a dizer? Este é o tipo de argumento que o senhor usa para desviar as atenções. Estamos a discutir trabalhadores das IPSS e misericórdias e o senhor diz que queremos pôr trabalhadores contra trabalhadores. Ai, o privado. Ó, Sr. Deputado, tenha noção do ridículo que o senhor faz tantas vezes neste Parlamento. E um bocadinho de dignidade também lhe ficava bem, porque, de facto, este Parlamento merece respeito e dignidade. E eu vou ler aquilo que está na resolução, para que não restem dúvidas do que é que se propõe com este projeto de resolução. Não é imposições, nem IPSS, nem a misericórdias, nem a sindicatos, nem o Governo. Há uma recomendação que diz o seguinte: proceda à negociação com a União Regional das Instituições Particulares de Seguridade Social, União Regional das Misericórdias e sindicatos, com vista à equiparação de salários e carreiras dos trabalhadores e trabalhadoras das IPSS e misericórdias aos da Administração Pública Regional, salvaguardando, em todos os casos, o princípio do tratamento mais favorável do trabalhador. Onde é que há aqui imposições? Onde é que há aqui preconceitos ideológicos? Onde é que há aqui tentativas de virar trabalhadores contra trabalhadores? Aqui há uma recomendação séria, para trabalho sério. Quem quer chumbar, porque vem do Bloco de Esquerda, fica com esse peso na consciência, mas chumbe sabendo que está a deixar os trabalhadores descontentes e está a incumprir com uma promessa eleitoral de 2020, uma promessa que lhes rendeu muitos votos, mas que agora deixa no caixote de lixo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Vamos votar. Desculpa. Falta ali um e falta um do PSD. Portanto, temos... As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
Projeto de resolução número 42/13. Foi rejeitado com 22 votos contra do PSD, dos CDS e um do PPM, com 21 votos a favor do PS, um do Bloco de Esquerda e um do PAN, 5 abstenções do Chega e uma abstenção da Iniciativa Liberal.